Talk to Stocks, seu podcast de tecnologia e negócios.
Essas capacidades socioemocionais, elas são muito importantes em todos os níveis da nossa vida.
Quando a gente pensa num contexto de distanciamento social, isso acaba diminuindo nossos contatos no dia a dia se a gente não criar uma dinâmica de feedback, de one-on-one.
O que as soft skills podem de fato fazer para a sua empresa? Elas podem aumentar vendas.
A gente tem ferramentas já disponíveis que permitam que a gente tenha uma clareza de onde são as suas fortalezas.
Manhã de segunda, dia ensolarado, você chega à reunião de equipe para os últimos detalhes de um projeto e recebe a informação de que é preciso fazer mudanças. E você, fica indignado e reage argumentando que é impossível? Ou se adapta e faz as atualizações possíveis? No mundo corporativo, quem desenvolve habilidades como jogo de cintura, empatia e proatividade se sobressai. No fim do dia, ganha quem mantém a mente aberta, trabalha as mudanças e se adapta. Eu sou Roberta Prescott e esse é o Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios. Pronto para se tornar um mestre da Human Skills e aumentar a produtividade? Vem com a gente porque tem Pense Rápido, entrevista com um especialista e uma viagem para o futuro. Para o nosso papo estão aqui comigo Alessandra Lotufo, diretora de inovação e comunicação da Bossa Etc.
Oi, tudo bom?
E Robson Campos, diretor de produtos da Totus.
Opa, tudo bem, pessoal?
Bom, vou começar esse bate-papo com uma pergunta para a Alessandra. Habilidades socioemocionais, como adaptabilidade, capacidade de resolução de conflitos e ética, são extremamente importantes. Mas como desenvolvê-las na prática? Você acha que o ponto de partida é o autoconhecimento, ou seja, análise daquilo que o indivíduo tem de melhor e do que precisa fazer para evoluir? É assim que começa?
É um bom começo. Você ter realmente condições de saber o quanto você tem de dominância em cada capacidade dessas, entender você próprio, é um começo bem razoável. É importante entender que essas habilidades ou capacidades, elas podem de fato ser desenvolvidas a partir do momento que você tem as ferramentas corretas, você embarca nas jornadas de conhecimento e provoca um pensamento crítico e uma viagem interna que te faz, de fato, construir as sinapses necessárias para poder evoluir e evoluir essas capacidades. Isso está muito ligado à maturidade emocional, às suas experiências, sabe? A gente brinca aqui na empresa que quanto mais cultura geral você tem, por incrível que pareça, quanto mais ampliado o seu repertório, mais preparado você está para construir essas sinapses, para ter as experiências emocionais necessárias, para estar preparado numa hora crítica que você precise responder rapidamente, ter resiliência, se adaptar, não ficar nervoso, não criar conflito, saber mediar conflitos e resolvê-los diante de problemas complexos que a gente tem hoje, situações de bastante estresse que a gente vive, não só dentro das equipes e nas empresas, mas na nossa vida familiar, na nossa vida social. Essas capacidades socioemocionais, elas são muito importantes em todos os níveis da nossa vida, não só no nível profissional.
E isso tem a ver com a idade? Ou a gente pode assumir que um jovem possa ter até uma evolução maior do que alguém com mais idade?
Olha, eu vou pegar emprestada essa resposta de uma neurocientista que trabalha com a gente, a doutora Marina von Zuben. Eu gosto muito de conversar com ela quando a gente pensa em como a longevidade ajuda ou atrapalha as pessoas, né? Tem esse mito, as pessoas mais velhas são mais experientes, mas são mais lentas, não têm tanta capacidade de aprender. O nosso cérebro, quando a gente chega na idade adulta, a gente realmente tem a tendência de ir para a zona de conforto. Mas, por outro lado, se nós somos pessoas que estamos sempre aprendendo, e essa é a condição mais normal da vida hoje em dia, a gente está sempre, diariamente, aprendendo coisas novas, quanto mais expostos ficamos, mais acostumado o nosso cérebro fica de aprender também. Então, quando a gente chega numa idade mais velha, a gente pode estar com o corpinho um pouquinho mais cansado, mas o nosso cérebro não, na verdade. Ele vai estar em pleno vapor e vai ter a mesma capacidade de aprender. Então, eu diria que não. O importante é que ele seja bem exercitado, nós tenhamos esse exercício o mais constantemente possível, para que a gente não perca a chance de chegar a uma idade mais avançada com a mesma capacidade de aprender de quando a gente era mais novinho.
Legal. Agora, olhando um pouquinho para dentro das empresas, Robson, quais são os principais impactos que essas habilidades humanas têm para as companhias e como se pode avaliar o desempenho dos profissionais?
Perfeito. Na verdade, é muito comum dentro das organizações e até no aspecto pessoal, o investimento das pessoas dentro do contexto de hard skill, que são as habilidades técnicas, né? Então, existe um conjunto de ferramentas disponíveis e a gente é condicionado a realmente a desenvolver a nossa capacidade técnica de forma muito cotidiana. Quando a gente fala no cenário de soft skills ou human skills, a gente vê um pouco mais de complexidade de desenvolvimento nesse aspecto. Muitas vezes é importante que você seja exposto a determinados desafios e sempre o contexto de relacionamento, né, vai ser muito importante para que você veja na prática como que você está se desenvolvendo nesse aspecto, e a observação, né, até de pessoas externas, vendo como é que está o seu desenvolvimento ali, é uma ferramenta extremamente importante. No entanto, hoje em dia, a gente tem um conjunto de ferramentas já disponíveis que permitam que com algumas avaliações, né, alguns assessments, a gente tenha uma clareza de onde são as suas fortalezas, de onde são as suas oportunidades de desenvolvimento. E pensando tanto no aspecto corporativo quanto no aspecto pessoal, o desenvolvimento técnico ele não é suficiente para que você direcione realmente de forma concreta todo aquele seu objetivo, né, que você realize, transforme aquele sonho ou aquela intenção em realmente uma ação prática, porque você vai precisar engajar outras pessoas, você vai precisar usar um contexto de criatividade. Então, tudo isso realmente é uma necessidade de desenvolvimento desse conceito, dessas habilidades mais socioemocionais.
E, Alessandra, dentro disso, né, como aliar, né, as ferramentas que existem com outras capacidades que podem ser desenvolvidas, né? Fala-se bastante da capacidade adaptativa hoje, né? Como fazer esse balanço e como identificar e desenvolver isso nos colaboradores?
Olha, a gente aqui desenvolve verdadeiras jornadas, né? As nossas trilhas de desenvolvimento, elas têm um mix de objetos de aprendizagem. A gente trabalha, na verdade, num tripé. Tá, vou explicar o tripé que eu acho que fica mais fácil. Então, o primeiro pilar que a gente usa é o microlearning. A gente trabalha em pequenas pílulas, onde a gente ativa o engajamento dessa pessoa e ela pode ir consumindo esses conteúdos devagarinho. O segundo tripé é que a gente trabalha da forma mais esperta para você, ou seja, a gente desenvolve os conteúdos de maneira que você busque, que você se engaje naqueles que mais falam com você, né? E o terceiro tripé é que a gente tem especialistas que fazem uma curadoria premium de conteúdo, além de ter o nosso conteúdo autoral. Agora, o que é mais importante é o nosso método, a forma como a gente usa um método autoral completamente concebido para ensinar essas habilidades socioemocionais para as pessoas.
Agora, você falou em microlearning, a gente também tem realidade virtual e uma série de outras tecnologias, né? Robson, quais são as tendências atuais na capacitação dos colaboradores e como a tecnologia pode ser uma aliada no desenvolvimento da Human Skills?
Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, porque existe um conjunto de fatores que podem nos ajudar nesse processo. Quando a gente pensa agora num contexto que a gente está vivenciando, né, do distanciamento social, né, as pessoas trabalhando em casa, fica claro que existe, portanto, uma limitação desse contato físico. E isso acaba diminuindo as nossas percepções e os nossos contatos no dia a dia, se a gente não criar uma dinâmica realmente de avaliação, de participação no dia a dia das pessoas, de feedback, de one-on-one. Então, o primeiro ponto importante é você ter uma mecânica, né, dentro da sua empresa, um processo que vai garantir que essas cerimônias elas aconteçam numa frequência que seja o suficiente para que você consiga perceber como é que está a evolução dos seus colaboradores. E aí, o software, a tecnologia vai ajudar muito nesse aspecto de gerenciar essa proximidade, mesmo que não física, né, mas ela de ter essa presença ali, mesmo que virtual. Outro aspecto importante que a tecnologia muito, isso tem muita relação também com o embasamento teórico, né, que é feito por trás, são ferramentas que trabalham realmente o assessment disso. Você consegue, através de alguns questionários, através de algumas dinâmicas feitas virtualmente, que você perceba com clareza e baseado numa série de estudos científicos, como é que estão, quais são as fortalezas e quais são os gaps, as oportunidades de desenvolvimento de cada pessoa dentro ali do seu contexto, da sua realidade. Mas não adianta você também ter essa noção, ter essa clareza, se você não disponibilizar para as pessoas uma série de possibilidades de desenvolvimento dessas human skills. Como a gente falou antes, quando a gente fala de hard skills, existe um conjunto muito grande de possibilidades de desenvolvimento. Mas e no contexto de soft skills? Nem sempre, né, isso está disponível. Então, disponibilizar uma plataforma, um conjunto de ferramentas para que as pessoas consigam trabalhar esse desenvolvimento, e aí pegando um pouco do que a Alessandra trouxe, né, esse contexto do edutainment, né, de você trabalhar essa educação mais associada ao entretenimento. Porque não adianta, ainda mais no mundo corrido que a gente está, se for algo que vai dar muito trabalho e não for prazeroso, né, não tiver uma experiência positiva, muitas vezes as pessoas vão deixar isso de lado. Então, propiciar isso dentro de uma ferramenta que garanta essa mobilidade também é importante. E, por fim, um tema que eu considero extremamente relevante é quando você coloca a inteligência artificial para trabalhar em prol de você. Seja no aspecto de identificar culturalmente na sua empresa quais são as human skills que eventualmente são mais valorizadas ou que propiciam maior sucesso, tendo em vista o seu cenário, a cultura da sua empresa, seja para mapear isso para os seus colaboradores e indicar para eles quais são as possibilidades do desenvolvimento, seja para um colaborador indicar para onde ele gostaria de trilhar a sua carreira e a ferramenta, né, com base em todo esse estudo analítico e até em alguns aspectos, um contexto de análise preditiva também, a gente poder realmente direcionar quais são as melhores opções ali para cada cenário, para cada colaborador.
Então, o que a gente está falando aqui é buscar uma personalização dessa trilha de aprendizagem para cada colaborador, né? Ter algo mais individual?
Perfeito, perfeito. Excelente leitura, Roberta. Na verdade, o que a gente vê e no mundo corporativo é que existe já há algum tempo um trabalho meio individual, mas feito por grandes empresas que trabalham com esse nível de consultoria, mas para um nicho específico, para a ponta da pirâmide normalmente, né? Para cargos que são cargos muito executivos, e aí você acaba fazendo um trabalho meio direcionado ali para aquele contexto, mas você não consegue permear toda a cadeia, né, para todos os colaboradores de qualquer cargo, de qualquer posição. E o que a gente propõe, na verdade, é uma democratização desse processo, né? Existem hoje já ferramentas disponíveis que nós utilizamos realmente para trazer todo esse modelo, todo esse conceito de uma forma democratizada, dando acesso, dando possibilidade de desenvolvimento no cenário de soft skills para qualquer pessoa de qualquer nível operacional, tático, estratégico, realmente porque essa é uma tendência, né, mundial. Não há como a gente não investir, não desenvolver os nossos colaboradores num contexto de soft skills, porque sem isso a capacidade técnica não vai garantir o sucesso das corporações.
Mas aí daí, pensando um passo antes, Alessandra, acertar na contratação de um talento cujas soft skills sejam casem, né, com o que a empresa precisa, isso leva a uma maior produtividade? Qual a importância dessas habilidades e como reconhecê-las, né? Porque acho que a empresa também tem que saber o que ela precisa daquele profissional, quais são as soft skills, porque, me corrija se eu estiver errada, mas não necessariamente algumas habilidades vão ser num cargo, podem ser diferentes de habilidades necessárias em outro cargo, em outra posição, em outro setor.
Perfeito, é verdade. Isso tudo que você falou é verdade. Nós encontramos 84 habilidades requeridas pelo mercado brasileiro em diferentes contextos. Então é importante entender, porque às vezes as pessoas acabam não ligando o nome à pessoa, eu brinco assim, faço essa brincadeira, né? Então, assim, o que as soft skills podem de fato fazer para o seu contexto de trabalho, para a sua empresa? Primeiro que as pessoas não pensam nisso, mas elas podem aumentar vendas, né? Se você tem pessoas lá na ponta negociando o tempo todo, não só saber a arte de da negociação, porém ter capacidade emocional para lidar com os diversos perfis de seres humanos que eles estão interagindo, entender rapidamente essas pessoas, absorver algum ponto de conflito que eventualmente aconteça ali rapidamente. Então, assim, quando uma pessoa está emocionalmente, socioemocionalmente bem preparada, e aí eu olho para uma equipe de vendas, eu estou vendo que lá na ponta eu estou literalmente aumentando vendas. Eu posso melhorar meu atendimento ao cliente pelo mesmo motivo, né? Se eu estou interagindo com seres humanos, eu estou estando melhor preparado, eu posso de fato fazer com que esse atendimento seja mais produtivo. A sua equipe de vendas vai requerer um conjunto de habilidades e a sua equipe estratégica e executiva vai requerer outro.
E o técnico outro, né? Quer dizer, o cara que vai vender tem que ser uma personalidade, o técnico acaba sendo outra, e isso também cabe ao RH conseguir identificar, né?
Sem dúvida. Mas algumas são muito comuns, algumas são absolutamente transversais. Quando a gente consegue gerar menos estresse por gerar mais autoconfiança, porque essa pessoa se comunica melhor, quando eu consigo produzir um ambiente emocionalmente mais estável na minha empresa, porque as coisas fluem de maneira mais equilibrada, essas são absolutamente transversais. Aí a gente tem outras que, obviamente, se eu quero uma equipe mais inovadora, eu preciso ter um cara com menos aversão a risco. Se eu estou no meu financeiro, fazendo um trabalho um pouco mais, né, de base, eu, ao contrário, eu preciso de um cara que prefira a estabilidade e que consiga, não fique chateado porque ele está fazendo alguma coisa muito repetitiva, por exemplo. Isso tudo tem a ver com habilidades socioemocionais.
O futuro é logo ali. Convido vocês agora para dar um pulo no que a gente pode esperar dos próximos dias. E se tem falado muito de robôs, automação, inteligência artificial, e isso já vem sendo incorporado no dia a dia das empresas, e para os próximos anos imagino que estará cada vez mais presente. O Fórum Econômico Mundial mostrou recentemente uns gráficos de que as máquinas não vão acabar substituindo todas as profissões, por isso que se fala que em todas as revoluções, né, sejam elas agrícola, industriais, digitais, os empregos obsoletos serão extintos e novos surgirão. Dentro disso, como preparar os profissionais para esse novo mercado de trabalho, né? Com a automação, a gente liberta o ser humano de tarefas repetitivas, libera para se aventurar em novos empreendimentos, mas a mão de obra hoje está preparada, Robson?
Esse é o grande desafio, né? A gente vive um momento onde cada vez mais o contexto de produtividade, né, vai ser direcionado, seja por um algoritmo, seja por um robô, a gente cada vez vai ter mais automação atuando no nosso dia a dia. No entanto, essa é uma etapa importante do processo, mas eu nem diria que é a mais importante, né? As maiores inovações do mercado não foram ocasionadas porque a gente começou a fazer melhor aquilo que já era feito, e sim porque a gente foi criativo, a gente direcionou novas opções dentro daquele contexto. E para você trabalhar esse pensamento crítico, essa criatividade, essa flexibilidade, são todos cenários que envolvem efetivamente o assunto que a gente está tratando aqui, né? Que é esse contexto de human skills. Ou seja, é premente, é mais do que necessário, se a gente realmente quer estar preparado para o futuro que já chegou. A gente já vê isso acontecendo, né, em diversas empresas. Um ponto importante que eu queria trazer em cima da última fala da Alessandra é o contexto também de como a tecnologia pode ajudar a isso, porque você citou, Roberta, a necessidade das empresas se organizarem, né, e de cada um conhecer a sua realidade. E o fato da tecnologia tratar milhares, tocar em milhares de empresas, faz com que a gente cria uma expertise para poder apoiar nesse processo, né? A gente já sabe mais ou menos como é que funciona a empresa do segmento A, do segmento B, empresas que são líderes em inovação, quais são as características que normalmente a gente consegue mapear. Então, tudo isso, as empresas de tecnologia, a TOTS, conseguem apoiar os nossos clientes a realmente direcionarem da melhor forma possível esse desafio, que é um desafio de hoje, cotidiano, não é mais um desafio de futuro. Como a gente pode, dentro desse contexto em que a gente está envolvido, pensar em ideias novas de maneira diferente para alcançar o nosso propósito, para alcançar o nosso sucesso. Isso é você trabalhar com human skills em sua capacidade máxima.
Vou pegar esse gancho e perguntar para a Alessandra, que à medida que as empresas elas vão se automatizando, vem aí uma transformação em diversas áreas. Quais habilidades humanas vão ser mais relevantes nesse mundo de convivência com robôs, com inteligência artificial?
Eu gosto de falar que a gente ensina o que nenhuma máquina vai aprender. Tendo isso em vista, é exatamente assim que as empresas hoje estão se preparando para o futuro que está logo ali na esquina. A inteligência artificial, ela mimetiza o comportamento humano, ela imita o comportamento humano e, em alguns aspectos, muito, 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 muito bem. A gente já tem interações hoje com inteligência artificial que a gente realmente acha que a gente está falando com um humano. Mas quando a gente olha para a criatividade, quando a gente olha para a resolução de problemas mais complexos, onde a inteligência emocional tem que triangular para poder fazer as sinapses corretas para entregar um resultado, a máquina realmente não consegue. Então, sobrou, no bom sentido, num excelente sentido, o que a máquina nunca, provavelmente, difícil, eu acho muito difícil, aí é um debate extensíssimo, mas assim, pelo menos em gerações e gerações, a máquina não vai conseguir fazer, que é justamente fazer o que o cérebro humano, com a sua capacidade socioemocional, consegue conectar. E a partir daí, as inovações vão acontecer de uma forma muito mais poderosa, né? Porque a gente vai ter muito mais gente focada e preparada para entender os contextos, avaliar os cenários e poder fazer coisas novas. Então, quando eu falo que sobrou no bom sentido, é isso. Sobrou a nossa capacidade cerebral de sermos mais humanos do que nunca e deixarmos que a máquina faça o que ela consegue fazer muito bem e não nos atrapalhe, muito pelo contrário, nos ajude. Quando o Robson fala da entrega com tecnologia, é realmente a gente se aproveitar do meio digital para poder ter o aporte necessário de objetos de aprendizagem, e aí por isso a gente se vale muito da comunicação e do entretenimento para que a gente tenha os objetos de aprendizagem necessários para entregar a expansão de consciência e a evolução que é você ser formado e conseguir ter alta dominância nessa ou naquela capacidade socioemocional. E a gente mede a capacidade emocional por dominância, viu, gente? É a melhor forma que a gente encontrou nos algoritmos de medir. Então, porque ninguém é completamente uma coisa ou outra, e não se esqueçam que o ser humano sempre pode evoluir essas capacidades. Então, eu consigo medir que eu tenho uma alta dominância numa capacidade ou outra, olhando esse mapa, por exemplo, das 84 que a gente mediu que o mercado brasileiro quer, a gente pode medir que eu tenho mais dominância numa ou outra, mas eu posso também adquirir mais dominância a partir do momento que eu trabalho e me foco para me desenvolver em qualquer uma delas.
Falando nesse desenvolvimento, né, com a tecnologia a gente vê que a população tem ficado mais longeva e continua trabalhando até mais tempo, né? Eu acho que a idade de aposentadoria tá cada vez jogando mais para frente, e aí eu enxergo um desafio de que, primeiro o desafio de pegar essas pessoas com mais anos, que mais experiência, que me parecem super estratégicas para as empresas, adaptá-las, fazê-las entender, fazer interagirem com as novas tecnologias e aí com os robôs e com tudo, e também fazer essa mescla, né, de quais novas habilidades elas precisam e também essa convivência com os jovens e essa troca de conhecimento. O que vocês dois têm visto nessa área? A gente pode sim falar que as novas tecnologias estão deixando a população mais longeva e no mercado de trabalho há mais tempo? Acaba sendo um desafio e como?
Olha, sobre esse aspecto, eu acho que vale a pena citar, dentro do seu discurso, a gente percebe muito claramente a importância do contexto de diversidade, né? Quanto mais diversidade você tiver dentro da sua organização, mais adequadas serão as ideias, as tratativas para cada um dos problemas. Então, você ter pessoas com mais experiências, pessoas que têm outro nível de experiência, que estão chegando agora, que têm uma vivência no seu segmento, que têm vivência em outro segmento, variadas classes sociais, escolhas, né, que fazem na sua vida, fazem com que você realmente consiga entender todo o contexto que você tá envolvido. E a tecnologia, ela ajuda no aspecto de que, se a gente for pensar muito bem, informação, a gente já é muito batido, não é o problema, né? Está tudo disponível. Agora, a informação dentro do contexto que você precisa, ou seja, um cenário muitas vezes até de curadoria desse processo, é crucial para que a gente realmente encontre a informação que a gente precisa na hora certa. Né? Não tem que pesquisar nesse mundo de possibilidades, onde a gente até tem dúvida, né, do que funciona, do que não funciona, do que está certo, do que não está para aquele contexto. Contar com a tecnologia para ajudar a mapear isso e te direcionar dentro desse caminho de uma forma adequada é muito importante. E sim, eu entendo que a tecnologia criado a possibilidade de cada vez as carreiras se estenderem mais, serem mais longevas. Por quê? Porque se você tem, muda muito o mundo, e se você tem a possibilidade de acompanhar essas mudanças, né, com ferramentas que te propiciam, fazem essa curadoria para você, eventualmente uma coisa que você não conseguiria modificar no seu comportamento, na sua forma de atuação, hoje você já consegue. Então, em termos de ferramentas, elas com certeza apoiam, ajudam. Agora, o ponto principal é o querer, né? E aí fica uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Está claro, né, esse contexto de investimento em human skills é super necessário. No dia a dia a gente utiliza, as informações estão aí e cabe a cada um de nós aproveitar de forma adequada tudo isso que está disponível. Contem conosco nesse processo, mas isso com certeza depende também de uma ação própria, e mais uma vez entra a questão da human skill no processo, né?
Eu queria fazer um complemento, posso?
Claro!
É bacana isso que o Robson trouxe, sabe? Porque tem uma escritora inglesa chamada Linda Gratton, ela escreveu um livro chamado A Vida de 100 Anos. E isso, ela escreveu esse livro porque as pesquisas mostram que a vida média do ser humano já está chegando a 100 anos, e as nossas gerações já chegaram aos 100 anos. E outra coisa que as pesquisas mostram, que também é muito bacana, é que a gente tinha uma divisão de estágios de vida no século passado que mudou drasticamente. Agora a gente pode dizer que ela veio mudando, agora a gente pode ver que é uma mudança drástica, porque assim, antes a gente ia para a escola, aprendia, virávamos jovens adultos, escolhíamos uma profissão, desempenhávamos aquilo, depois a gente se aposentava e beijo, tchau, acabou, a gente ia descansar na nossa vida, né? A aposentadoria é nos recolher aos nossos aposentos em português, né? É mais ou menos isso que acontecia com a gente. Hoje em dia isso já não acontece mais. A vida de 100 anos nos proporcionou a possibilidade de termos várias carreiras e de termos mudanças de acordo com o nosso contexto emocional, espiritual, de vida. Então já é certo que uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, ela vai poder dar uma guinada na vida dela, em vez de se retirar para os seus aposentos, escolher uma nova vida. Ela tem 30 anos na frente dela para viver. Seria a nova vida, mais 30, entende? Então, o que vai acabar acontecendo é uma vida de aprendizados eternos, até o final. É o tal do exercício cerebral que eu falava lá no começo. Isso vai virar uma coisa comum para as pessoas. As nossas crianças vão crescer como adultos que já sabem que não vão poder parar de aprender. Em vez disso ser um estresse, que para muita gente que é da geração híbrida, né, que da geração que cresceu achando que ia fazer esse caminho e que agora está olhando e falando, meu Deus, eu não posso fazer esse caminho porque estou no meio dessa transição, isso vai acontecer. Em vez de ser um estresse, vai virar uma coisa comum. Estaremos acostumados a aprender a vida toda. Então, aos 60 anos, a gente vai ter gente fazendo uma nova faculdade, por exemplo, feliz. E está tudo certo. E a sociedade absorvendo isso, contemplando e comemorando isso também.
Com certeza. Que sorte a nossa, né? Vamos agora para o Pense Rápido. Hora de simplificar o negócio e o assunto é habilidade humana, comportamental, human skills. Hard skills, competências técnicas versus soft skills, competências sociais, emocionais. Qual é a combinação ideal?
Na minha visão, são complementares. Realmente, uma não vive sem a outra e a gente tem que estar sempre desenvolvendo ambas.
Bom, a combinação ideal para mim é as duas sempre sendo desenvolvidas. A gente já sabe como desenvolver mais as hard skills do que as soft, mas a gente vai aprender rapidinho como fazer esse desenvolvimento em paralelo.
Human skills Nutella e raiz, o que realmente importa na hora de contratar.
Só pode investir naquilo que faça realmente sentido, e aí o conceito aí de raiz cabe muito bem nesse processo.
Raiz total, Nutella nunca jamais, o que importa é que elas estejam ali, que sejam bem lidas, reconhecidas e que as trilhas de desenvolvimento estejam à disposição.
Habilidades humanas na pandemia, como mantê-las em dia?
Perfeito, a TOTS tem um lema que acredita no Brasil que faz, né? E a gente só consegue realmente fazendo, então tem que realmente testando, praticando, errando, melhorando e cada dia evoluindo.
Vivendo, gente, vivendo e aprendendo. Lifelong learning, que é o conceito que eu não dei nome antes e é o que eu estava falando, é assim que a gente faz, aprendendo um pouquinho todo dia.
Juntos e Shallow Now, investimento em human skills é?
Transformador.
Essencial.
E tecnologia e human skills, deu match?
Não só deu match, como é absolutamente inseparável já, não dá para separar mais.
Exatamente, essa seria a palavra que eu usaria também, inseparável, uma coisa não vive sem a outra.
E o TOTVS Talk sobre Human Skills fica por aqui. Conversamos com Alessandra Lotufo, diretora de Inovação e Comunicação da Bossa e etc. E Robson Campos, diretor de produtos da TOTVS. Muitíssimo obrigada, Alessandra e Robson.
Eu que agradeço.
Obrigado, foi um prazer.
E a gente se fala no próximo episódio da nossa série sobre produtividade. Siga a gente nas principais plataformas de podcasts e nas redes sociais. Até lá!
TOTVS Talks, seu podcast de tecnologia e negócios.